Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária, você deve saber que já completamos 65% do projeto nosso, que é estudar toda a Bíblia em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas. E também o nosso projeto envolve a publicação dos comentários que fazemos a partir do programa. É um projeto desafiador, nós reconhecemos, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da sua palavra. Queria compartilhar com você, que tem nos acompanhado, que parte da certeza de que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos. Você que tem nos acompanhado desde o início, tem escrito para nós, dando-nos o privilégio da sua audiência, e tem nos dado esse feedback, esse retorno, dizendo como tem sido valoroso o programa. Por isso, nós temos confiado que Deus tem nos encaminhado na direção certa. E nesse sentido, eu quero registrar a carta que a MST nos enviou da cidade de Unaí, no estado das Minas Gerais. As suas palavras foram as seguintes: tenho aprendido muitas coisas com esses estudos bíblicos. Confesso que, por falta de conhecimento, eu tinha um certo medo de estudar essas páginas da Bíblia. Mas agora leio e não tenho mais esta angústia. Com certeza, vou ter a palavra de Deus como regra de fé e procurar praticá-la em minha caminhada enquanto eu viver. Com certeza, meu desejo de servir a Deus agora é bem maior, porque eu conheço mais de perto e aprendi mais a seu respeito. Obrigado por essa oportunidade. Que Deus possa iluminar a vida e o trabalho de todos vocês. Querida irmã, muito obrigado por você compartilhar conosco o seu testemunho e o seu desejo de servir ainda mais e melhor a Deus. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para atingir muitas vidas, levando-as ao conhecimento do Evangelho, e também tem atingido muitos irmãos, fortalecendo-os e incentivando-os a se manterem compromissados com nosso Senhor. Bendizemos o Senhor por sua graça e misericórdia em nos usar. Louvamos a Deus, porque você, conhecendo-o mais de perto, deseja então servi-lo de uma maneira mais firme. Que Deus te abençoe nesse propósito. Agora eu quero convidar você, MST, e a todos os que estão me ouvindo nessa hora, a buscarmos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza que tu ouves as nossas orações. Agradecemos-te, Senhor, por podermos iniciar os nossos estudos no profeta Jeremias. Prepara o nosso coração e mente para as lições que o Senhor mesmo tem para nós. E porque tu és um Pai carinhoso, queremos te pedir que, conforme a tua vontade, atenda o anseio que vai em todos os nossos corações daqueles que te buscam nessa hora. Pedimos também, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para essa hora de estudo e pedimos a tua bênção sobre todo esse projeto de estudarmos a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos o privilégio de iniciarmos nossos estudos nos livros do profeta Jeremias. Vamos estudar as questões introdutórias do livro de profecias de Jeremias, mas também depois vamos estudar tudo o que se refere ao livro das Lamentações desse profeta. Que o Senhor nos abençoe nesse objetivo e que tenhamos as nossas mentes abertas para aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Vamos iniciar então fazendo as nossas considerações sobre os aspectos introdutórios desse livro de profecias de Jeremias. Ao introduzirmos o estudo desse livro, podemos refletir sobre uma situação que muitos de nós já vivemos e já experimentamos. Existem momentos na nossa jornada em que necessitamos de pessoas que nos façam ver a vida sob um olhar diferente. Isso acontece em nossas vidas pessoais, acontece em nossas vidas comunitárias e certamente acontece na trajetória histórica das nações. Na história das nações, já tivemos exemplos marcantes dessa situação. Por exemplo, Cícero foi um esteio para a história de Roma no período em que enfrentavam a força de Cartago. Savonarola foi o baluarte para a Florença renascentista, que estava em decadência. Cromwell foi uma luz para a Inglaterra. Robespierre foi para a França. Abraham Lincoln teve esse papel nos Estados Unidos. Por volta de 1780... Joaquim José da Silva Xavier, você se lembra, o nosso Tiradentes, foi o grande patrocinador da independência brasileira, morrendo até como mártir. Em 1850, também aqui no Brasil, tivemos a figura ímpar de Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, que manteve o país unido depois que Dom Pedro I abdicou ao trono. E poderíamos citar ainda muitos outros personagens. O fato é que cada um desses líderes, na sua época, representou a palavra de aviso e as suas ações traziam esperança para a nação naqueles momentos difíceis. Então, assim como Isaías, que profetizou na época dos reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, provavelmente uns 110 anos antes do exílio babilônico, num período difícil de Judá, Jeremias foi chamado para cumprir esse papel nos tempos sombrios que deram sequência à derrocada do povo de Judá. Na verdade, Jeremias viveu no tempo final da decadência do Reino do Sul, aproximadamente 100 anos depois de Isaías. Ele foi chamado por Deus para ser esse porta-voz, para ser essa atalaia e conclamar Judá a olhar para a vida sob o prisma divino. Ele profetizou nos dias dos reis Josias, Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias, os últimos reis de Judá, tendo presenciado a invasão babilônica em 586 a.C., que destruiu o templo, Jerusalém e levou cativa a nação de Judá para o exílio. Na sua convocação, como veremos no próximo programa, o Senhor o chamou com essas palavras: "Olha, hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, mas também para edificares e para plantares." Jeremias 1:10. Jeremias, querido amigo, foi chamado para mostrar a Judá e as demais nações o que aconteceria com aquelas que se desviassem dos caminhos de Yahvé. E por isso, ele seria usado para arrancar, para derribar, para destruir e arruinar. Mas, ao mesmo tempo, ele foi chamado também para trazer o consolo divino àqueles que lhe fossem fiéis. E, nesse ministério, ele deveria edificar e plantar. Ele tinha a promessa divina de que, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Você pode confirmar isso lá em Jeremias 31:34. Embora não quisesse aceitar a sua chamada, Jeremias foi um dos mais notáveis profetas do povo de Deus. Então vamos conhecer outros aspectos do seu ministério e do seu livro. Vamos conhecer, em primeiro lugar, o homem Jeremias. Em meados do século VII a.C., Provavelmente entre os anos 650 a 645 a.C., nasceu numa família sacerdotal, numa localidade próxima a Jerusalém, um menino que anos mais tarde desenvolveria um ministério profético. Qual era o seu nome? Jeremias. Jeremias significa o Senhor designa ou estabelece. Ele era filho de Uquias, sumo sacerdote na época de reforma do rei Josias. E Uquias era bisavô de Esdras. O seu livro permite identificá-lo como filho de Uquias. Isso é, significa que Jeremias era de uma linhagem sacerdotal. Ele nasceu na vila de Anatote, ao norte de Jerusalém. Sua família provavelmente era descendente de Abiatar, o sacerdote a quem Salomão baniu para Anatote por ter participado da trama de Adonias pelo trono. Nesse caso, as raízes sacerdotais de Jeremias remontam até Arão e Moisés, passando por Eli, sacerdote do antigo santuário em Siló. Sendo ainda muito jovem, com aproximadamente 20 anos, conforme 1:6, o Senhor o chamou para seu serviço e provavelmente isso aconteceu um século depois do ministério do profeta Isaías. De acordo com o primeiro versículo do livro, Jeremias era um sacerdote proveniente de Anatote, cuja carreira profética iniciou-se no 13º ano do rei Josias. E aí ele foi perseguido pelos últimos reis de Judá, mas continuou firme até o exílio de Judá em 586. E ainda profetizou um tempo lá no Egito, para onde ele foi levado. Possivelmente, diante da sua herança familiar, Jeremias fala com ênfase na aliança mosaica e na história passada em Siló. Foi atacado por parentes e por pessoas próximas a ele? Provavelmente, porque ele, Jeremias, apoiou as reformas do rei Josias. Jeremias não se casou. É interessante isso. Por quê? Porque o Senhor proibiu que ele fizesse como um sinal ao povo da próxima destruição de Jerusalém. Jeremias profetizou em Jerusalém durante 40 anos, provavelmente entre 626, 627 a 586 ou 587. E o final do seu ministério foi no Egito. Nos capítulos 39 a 44, indicam que Jeremias continuou ministrando após a queda de Jerusalém, sendo então forçado a acompanhar um grupo de exilados para o Egito. Jeremias ministrou a 5 reis e a 1 governador, bem como aos judeus que fugiram para o Egito. O livro tem diversas referências biográficas e autobiográficas de Jeremias como autor e também a Baruque como escrivão ou secretário do profeta. Outros autores confirmam a autoria de Jeremias, como por exemplo Daniel e Esdras. O nome de Jeremias, veja bem, é mencionado mais vezes do que qualquer outro profeta, indicando assim a sua importância na palavra de Deus. Jeremias foi impopular e desprezado enquanto profetizava. Por quê? Porque ele insistia na submissão à Babilônia, depois que suas profecias de julgamento foram cumpridas. O povo hebreu também lembrou das suas profecias sobre a futura libertação e retorno. Só aí, então, é que o seu ministério foi plenamente confirmado. Um outro aspecto que nós temos que considerar é o contexto histórico. Jeremias viveu cerca de 100 anos depois de Isaías, como nós já mencionamos. Enquanto Isaías tinha tentado salvar Judá e Jerusalém da Assíria, Jeremias tentou salvar Jerusalém da Babilônia. O ano do seu chamado foi provavelmente 627, devido à referência de data do reinado de Josias. Mas ele ministrou também em Jerusalém, aproximadamente durante 40 anos, e no Egito durante provavelmente uns 5 anos. Em 722, o Reino do Norte, Israel, tinha caído diante do Império Assírio, da mesma forma que boa parte de Judá, o Reino do Sul, que tinha sofrido repetidos ataques, já estava se desfazendo, até que Jerusalém fosse apenas uma sombra do que tinha sido durante o reinado dos grandes reis Davi e Salomão. Esse foi um período muito triste da história do povo de Deus, Nessa época, as nações lutavam pela primazia do mundo. As três mais envolvidas nessa luta eram a Assíria, a Babilônia e o Egito. Em 626, Nabopolassar, da Babilônia, com o auxílio dos Medos e Persas, tomou a cidade das mãos dos assírios, que vinham controlando o poderio mundial há quase dois séculos. Em 612, eles destruíram Nínive. Em 610, os babilônios tomaram Arã. E em 605, a Babilônia derrotou o exército egípcio em Carquemes. E assim, ela assumiu todo o controle da região, inclusive da Palestina. Nabucodonosor chegou ao auge do seu poder em 605, no ano da morte do seu pai, apesar de só ter conquistado o Egito em 568. Durante a maior parte daquele período, o Oriente Médio esteve em tumulto e Jeremias advertia então os filhos de Josias a se submeterem à Babilônia. Josias, o rei de Judá, foi morto em 609 em Megido, quando tentava impedir que o faraó Neco auxiliasse a Assíria na batalha contra a Babilônia. Em 606, Nabucodonosor libertou Jerusalém do controle egípcio e passou ele a dominar a cidade, levando então alguns membros da família real para a Babilônia. Algumas pessoas da corte, provavelmente Daniel, foi levado nessa época para a Babilônia. O propósito era prepará-los para o serviço do governo. Em 1597, Nabucodonosor teve que mandar o seu exército a Jerusalém em duas ocasiões para sufocar uma rebelião de Judá e o seu alinhamento com o Egito. E na primeira ocasião, Joaquim, que era rei, foi morto. E na segunda ocasião, Joaquim, que era o irmão de Joaquim, foi levado para a Babilônia, juntamente com os utensílios e tesouros do templo. Nabucodonosor, nessa ocasião, levou exilados para a Babilônia a camada mais alta da população de Judá. Após uma outra rebelião em 588, depois de um cerco de dois anos, Jerusalém e o templo foram destruídos em 586 por Nabucodonosor. Essa destruição foi histórica, repercutiu em todo o mundo e era quase inconcebível para a mentalidade judaica que via Jerusalém como parte do destino eterno da nação. A religião de Israel haveria de sobreviver? O remanescente haveria de retornar a Jerusalém? Seria restaurada a cidade de Jerusalém? Como é que tudo isso aconteceria? Eis aqui a importância dos ministérios de Jeremias e também de Ezequiel. Havia necessidade de enfatizar a aliança que Deus tinha com o povo. Era necessário que se apontasse os erros e seria necessário também anunciar como Deus planejava restaurá-los. Aí então, nós chegamos no terceiro aspecto que temos que analisar, que é o contexto religioso. Em 632, Josias, o rei de Judá, com 16 anos, começou a procurar o Senhor. Em 629, Josias, com 19 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém, removendo completamente a idolatria. Em 622, Josias, com 25 anos de idade, depois que o sumo sacerdote Hilquias, pai de Jeremias, achou o livro da lei no templo e, depois que Uda, a profetisa, declarou o julgamento, o rei reuniu os anciãos para implementar a reforma e levar o povo à purificação, à santificação. Em 622, Josias, com 25 anos, promoveu a maior festa da Páscoa do povo judeu depois dos dias de Samuel, observando com cuidado todos os detalhes. Em 609, Josias, antes de completar 40 anos, morreu prematuramente na Batalha de Megido. E o reavivamento foi seguido de modo superficial pelo povo e a nação logo retornou, quase que imediatamente, à idolatria e à corrupção. Portanto, é nesse contexto religioso que Jeremias ministrou. Qual foi o propósito de Jeremias ao escrever as suas mensagens? Esse é o quarto aspecto que temos que encarar, temos que estudar nessa introdução ao livro de Jeremias. O objetivo dessa longa profecia de Jeremias, maior até do que o próprio Isaías, foi registrar as admoestações da última hora que o Senhor estava dando ao país que se precipitava em desastre espiritual e destruição nacional. A missão de Jeremias foi dizer repetidas vezes que Judá estava condenado e que essa condenação era o julgamento justo, divino. Por quê? Porque o povo tinha violado a sua aliança com Yahvé. Jeremias, então, alertou o povo para que também não ouvisse falsos profetas. Embora a maior parte do livro seja dedicada aos temas do pecado e julgamento, Jeremias viu uma luz lá no final do túnel. Um dia, Deus julgaria os inimigos de Judá, inclusive os poderosos babilônicos, e restauraria o seu povo exilado, fazendo uma nova aliança. Qual é a forma literária desse livro? Esse é o quinto aspecto que temos que verificar. O livro contém uma variedade de formas literárias. Inclusive, nós temos que prestar atenção nisso, porque aqui no livro nós temos mensagens proféticas, temos poesia, prosa, relatos biográficos, enfim, temos uma qualidade muito grande de formas literárias. E isso tudo mostrando que Jeremias realmente era alguém especial. Uma comparação do hebraico com a versão grega antiga de Jeremias, do livro de Jeremias, dá a entender que é possível que duas versões canônicas das profecias de Jeremias tenham circulado já no período intertestamentário. Um livro escrito em hebraico e um livro já traduzido para o grego. A pergunta número 6, ou o aspecto número 6, é uma pergunta e é a seguinte: que contribuições teológicas ou religiosas podemos ter em Jeremias? A pedra angular para a percepção teológica de Jeremias é a sua ênfase no Êxodo, como experiência espiritual fundamental de Israel. É, a saída do povo de Israel do Egito foi a base para que Jeremias fizesse as suas mensagens. Essa experiência incluiu o livramento da escravidão do Egito, a aliança no Sinai, com uma lista detalhada de obrigações e o estabelecimento em Canaã pela orientação e pelo poder divino. Muito bem, então a maior parte dos outros temas do profeta dependem em vários graus desse momento da história do povo de Israel. E a partir desse ponto que podemos esboçar alguns principais temas do livro. O livro pode ser estruturado não com muita facilidade, mas nós vamos ver alguns assuntos, por exemplo, a chamada do profeta, a intimação da nação, as ilusões acerca do templo, Jeremias e a aliança, cinco advertências, sombras da tragédia, reis e profetas de Judá. Enfim, nós temos uma série de assuntos interessantes. Profecias e acontecimentos futuros durante o reinado de Joaquim e um futuro de uma esperança gloriosa com uma nova promessa, com a promessa da nova aliança. Nós chegamos então agora a quase o finalzinho do nosso programa e temos que perceber qual o valor ético e teológico dessa profecia. Deus mostrou que a obediência, a justiça e a piedade, querido amigo, o agradavam e garantiam o futuro da nação. A tradição na teologia e no culto nada garantem. Jeremias afirmou que o plano maior de Deus era abençoar o seu povo. As esperanças de Jeremias cumpriram-se no novo relacionamento com Deus que se tornou possível através do Senhor Jesus Cristo. Nesse novo relacionamento com Deus, a promessa, que também foi cumprida, da vinda do Espírito Santo, derramado definitivamente sobre todos nós. O livro de Jeremias é o menos messiânico entre os profetas maiores. Só dois textos, Jeremias 23 e 33, nos falam diretamente do Messias. E a pergunta então que se faz agora no final do programa é: que lições Jeremias tem para os nossos dias? Por que que vale a pena estudar Jeremias? Na profecia de Jeremias, reconhecemos os seguintes ensinamentos práticos para as nossas vidas. Primeiro, Deus certamente punirá o pecado individual e corporativo. Segundo, o juízo de Deus é uma evidência tão clara da sua fidelidade à sua palavra. Terceiro, quando confiamos em nós, ao invés de confiarmos em Deus, nos desviamos espiritualmente. Quarto, o verdadeiro arrependimento envolve sempre o deixar as antigas práticas. E quinto, mesmo diante do juízo, Deus oferece esperança para a restauração futura do seu povo. Querido amigo, que Deus possa te abençoar no estudo que faremos desse livro. Abra o seu coração, leia esse livro antecipadamente e até o próximo programa com o capítulo 1 de Jeremias. Deus te abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem